Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:03 na Bahia, 6:03. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você que tá aí na estrada dando carona pra gente. Nosso muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pra você tomando aquele cafezinho gostoso, você que tá acordando agora, você que, ó, começa o dia, vai, com o celular tocando, viu? Ai, 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 vamos embora, seu repórter. Porque a partir de agora a metralhadora da informação chega aqui no canal da sua Rádio Gabriela FM. O telefone toca cedinho, gente, estamos chegando agora, vamos abrir o programa. Vamos que vamos, que vamos, levando muita informação, prestação de serviço e utilidade pública até às 8. E um oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro Continho Tintas, NP Materiais para Construção 9, Mistura e Premoldados Guanabara. Bom dia dele agora.
Marinho Santos.
Chegando, chegando, chegando a partir de agora para dar bom dia para você, meu amigo. E bom dia para você, minha amiga, dos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Estaremos juntos até as 8 horas da manhã de hoje, levando para você muitas notícias, muitas informações. E chega para perto do rádio, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, vem com a Gabriela FM até as 8.
Tropa de Elite. E a gente começa mais uma super edição do Tropa. Hoje é dia 10 de março de 2022. Hoje tem entrevista toda quinta, um bate-papo, um convidado. E hoje a gente vai conversar com ele, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Alessandro Fernandes. Lembrando que dia 14, a retomada das aulas presenciais da nossa UESC. Detalhes e muitas informações, logo mais, a partir das 7, em mais uma entrevista aqui do Tropa de Elite. Você participa com a gente, 3675-2436, 3675-2436, o telefone da sua participação, o nosso WhatsApp é o 739-8829-1029. Vamos trazer informação do tempo nesse início de programa para você que acompanha a gente. Hoje, quinta-feira, 10 de março, tempo com céu parcialmente nublado, termômetros marcando 23 graus, 17% é a probabilidade de chuva, o sol vai pintar, viu, seu repórter, com esta previsão de 17% de probabilidade de chuva, coisa boa. A quinta-feira a temperatura vai estar variando entre os 23, como está nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na Rodovia Ilhéus Itabuna, podendo variar até os 29 graus. Mas não está indo embora, a gente tem visto aí o dia, né, amanhecendo, ficando cada vez tarde, escurinho aí, para clarear. Isso é sinal de que o verão está indo embora, dias contados para o outono chegar, seu repórter Marinho Santos, 6:06. A partir de agora, então, as manchetes que serão destaques aqui no nosso programa de hoje. Vamos às manchetes do programa, hein?
Tropa de Elite. 1, 2, 3. 3 assassinatos com requintes durante a semana, requintes de crueldade. O Saruê sofreu tentativa de homicídio. Agora foi morto. Vários tiros, Alto Formoso, bairro da Conquista, em Ilhéus.
Olha, a prefeitura discute permuta de áreas com a Codeba. A prefeitura quer utilizar aqueles antigos galpões ainda resistentes na Avenida 2 de Julho, porque eles insistem em estar ali ainda, né? A gente já viu várias matérias daqueles galpões ali sem serventia nenhuma, inclusive muitos servindo de abrigos para marginais. Detalhes no programa de hoje.
Edmilson, conhecido como FI, 41 anos, trabalhava na equipe de roçagem da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Foi encontrado morto em casa pelos colegas de trabalho.
Olha, decreto aumenta limite de público em eventos na Bahia.
Major PM Joilma Cordeiro, já no comando da Companhia Independente da Polícia Militar 68, no lugar deixado pelo Major PM Siqueira.
Policiais penais seguem com atividades paralisadas por 72 horas na Bahia.
E Prefeitura de Itacaré e Governo Federal discutem fechamento definitivo do lixão.
IFBA, Campos Ilhéus, inicia a retomada gradual das atividades presenciais. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, hein? Bom dia pra vida, vamos juntos até às 8. Oferecimento Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guarabara.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado na Gabriela FM, são 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. Olha, vou contar, hein? 1, 2, 3 assassinatos com requintes de crueldade durante a semana. O Saruê, ele teria sofrido tentativa de homicídio e agora ele foi morto de verdade. Vários tiros. Alto Formoso, bairro da Conquista. Então, Ilhéus registra o terceiro assassinato. A violência tomando conta. O último aconteceu na última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 9. Alto Formoso, região bairro da Conquista. O Saruê, era o conhecido como Saruê, e foi crivado de balas em via pública, na presença de pessoas que passavam no momento dos tiros. Saruê, segundo informações, segundo a polícia, ele contava com diversas passagens na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil pelos crimes de furto, roubo e até drogas. O Saruê sofreu tentativa de homicídio. Em uma outra oportunidade, ele conseguiu escapar, mas dessa vez não deu. Foi fatal, sem chances de defesa. O corpo de Saruê foi encaminhado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, para necrópsia. E o crime agora será investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem no comando o delegado Dr. Helder Carvalhal. São 6 horas 11 minutos na cidade do meu amigo Sargento PM Jutaí Porto.
6 e 11, só pra gente conferir. É mais um homicídio. A gente tem visto aí todo dia um homicídio registrado em Deus, Marinho Santos. Essa semana, principalmente. Essas é três, são três. São três homicídios aí sequenciados. Três homicídios sequenciados aí. Fora o do confronto que aconteceu com a polícia lá em Sambaituba. Então, você viu aquela morte lá no Basílio, o do Viaduto Catalão, e esse agora é, né, do Saruê. Então, a cidade de Ilhéus registrando o sinal de alerta piscando, né? Porque quando a gente vê a questão de homicídios constantes na cidade, Tabuna era campeã de homicídio, Tabuna deu uma trégua.
Saruê era conhecido.
Sim, é.
Saruê era conhecido, era um
passagens.
Pobre coitado que lutava pela sobrevivência. Que Deus o tenha.
Olha, já que a gente está falando de polícia, os policiais penais da Bahia estão com as atividades paralisadas 72 horas, começou ontem, né, nas penitenciárias de todo o estado. A mobilização começou às 8 horas da manhã de ontem e segue até às 8 horas de sábado, dia 12. Ontem aconteceu uma mobilização em frente ao complexo penitenciário lá em Salvador, na Mata Escura. No interior, as manifestações estão acontecendo em frente às unidades prisionais de cada cidade. De acordo com o presidente, né, ele falou o seguinte: olha, o nosso protesto é pela não instituição da Polícia Penal pelo governo da Bahia. São 23 estados que já cumpriram a Constituição e já incorporaram a Polícia Penal na estrutura da segurança pública. A Bahia figura entre os 4 estados que ainda não fizeram isso, junto com São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, seu repórter. Palavras aí do Fernando Fernandes, que é o diretor do Sindicato dos Policiais Penais. Ele deu entrevista e tá na bronca, né? Sobre a questão da visitação, inclusive causou tumulto, parentes de presos se aglomeraram no início da manhã de ontem, lá na Lemos de Brito, Salvador. O temor dos familiares dos internos era de que, por conta da mobilização, não houvesse a visitação. Os portões se abriram, mas o SINSPEB, né, não deu a garantia da visitação. É uma coisa que está aí deixando muita gente preocupada. A gente viu aquela rebelião no início do ano, lá em Salvador, na penitenciária. Tem que resolver, tem que sentar para resolver. A questão da segurança pública é de responsabilidade do governo do estado. O pessoal quer incorporação aí na estrutura da segurança pública, e não está acontecendo. Por exemplo, eu vi ontem uma matéria com o Tom Ribeiro, da TV Cabralha, Guararema, Marinho Santos. Somente 2 policiais militares fazem rodízio de 24 horas. Trabalham 24 horas, depois vem outro grupo aí. Mas somente com 2, como é que dá para garantir uma segurança numa cidade? Guararema. Inclusive, mandar um abraço para todos de Guararema. 2 policiais militares, seu repórter. 2 policiais militares. A gente vê a luta aqui de bairros que necessitam de ronda, intensificar rondas. O efetivo é pequeno. A gente sabe da dedicação e do trabalho da Polícia Militar. Mas é lá em cima. É lá em cima que tem que mudar isso. Se o efetivo está pequeno, vamos contratar, vamos fazer concurso. Vamos abrir as portas.
Departamento de Polícia Técnica parece que vai ter concurso agora. Eu vou checar essa informação, viu, Capita?
Vamos torcer para que aconteça, viu? São 6 horas 15 minutos na Bahia. 6h15, bom dia a você. E a questão dos buracos na cidade de Ilhéus? Ontem um amigo meu falou: olha, Capita, os moradores ali do Parque Infantil, aquele buraco que tem logo depois do Posto Carioca, para quem sai do Iguape e vem para o centro da cidade, antes de passar pela porta do Paulo Américo, pertinho do supermercado ali do Toinho, do Bem Melhor, o pessoal tá fazendo vaquinha para tapar o buraco, seu repórter. O secretário até que podia passar lá na hora e dar uma contribuição também, né? O secretário responsável é o Átila Dócio.
É o Paulo Aranha. Paulo Aranha enviou para mim todo momento o pessoal tapando buraco na Avenida Baitaba, logo depois do Posto Carioca. O pessoal
suda aquele buraco ali.
Massa de cimento. João Acaúba não deu uma ajuda. O João Macaúba não ajudou em nada. É brincadeira? Alô, Espirro! Espirro também não ajudou. Ficou somente olhando. É o soldado Valdir que chegando para ajudar o pessoal lá. Tapar o buraco na Avenida Baitaba. Vamos ao alô, tropa de elite. Já tem o primeiro ouvinte na linha conosco. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho. Bom dia, tropa de elite.
Balaio, a voz do homem aí, rapaz. Tá sofrendo pouco. Né?
Acabou de relatar a questão de um buraco que está ali próximo ao Posto Carioca.
Isso. Você contribuiu ou não, Balaio, ontem? O pessoal estava fazendo uma vaquinha.
Deu uma focinha lá.
Deu uma focinha, né?
É. Veja bem, você relatou em questão daquele buraco próximo ao Posto Carioca. Eu vou pegar essa carona, que na verdade eu estava esperando só dar um tempinho para me ligar para vocês. A gente está passando por um problemazinho. Eu tenho que dizer um problemazinho para ver se eles têm um pouco de sensibilidade. A situação dali da entrada da Avenida Roberto Santos, em frente à Mastra Madeireira, se você passar por ali, você vai ver que justamente está criando uma piscina de jacaré, mais ou menos um carro dentro daquela piscina. E ontem eu presenciei duas vezes perigo ali, vários acidentes ali, carro freando, porque ele cabe naquele buraco e o carro fica rente com o para-choque do outro, que fica a parte mais alta. Então, quer dizer, já tem vários tempos que aquela coisa ali está descendo. Eu acho que deve ser um... A terra deve estar não foi compactada, então ela está descendo. E o buraco está se aumentando cada dia que passa. O que que acontece? A Via de Baitaba, ela está num abandono total. Eu vi um sempre brigando e batendo na mesma tecla na questão da Via de Baitaba, que precisa tomar uma providência urgente. Segunda-feira eu presenciei mais duas pessoas, quase, por milagre de Deus, não foi morto ali mais uma pessoa. A Via de Baitaba está sendo uma pista, justamente uma pista de morte. Porque é um caminho que dá sentido à central de abastecimento. A comunidade se desloca até lá para comprar o seu alimento. E ali não tem condições mais, Maria Santos, Albertinho, Catilho, não tem condições mais de ser mão e contramão. Aqui tem que ser uma mão, mas não pode ser mão e contramão. A situação é que fala da oficina, coloca seus carros na beira da pista e o povo tem que disputar os carros na pista. Então não está certo aquilo ali, já falei para a Zona da Seta, já disse aí da situação. Está estudo, vai entrar em projeto. Que projeto é esse que só vai resolver a questão quando morrer mais gente naquele local ali? E agora, como se
gastar, é aquilo
que eu estou falando. Esse buraco na entrada da Roberto Santos.
Tem que sentar.
Várias vezes na questão daqueles esgotos que no começo da Avenida Roberto Santos está caindo justamente por causa do mau cheiro daqueles esgotos. E não tem ninguém para tomar providência em relação a isso.
Sentar para resolver
situação.
O problema.
Maria Santos, até quando vai ficar uma situação dessa?
É.
Ontem eu relatei na questão do pessoal do Comigo que está sofrendo, até que fim que a água baixou.
A informação. O Balaio. Balaio, você está disparando, Balaio.
Não é questão da chuva. As maneiras estão aterradas.
Ô, Balaio, presta atenção, Balaio. Balaio, presta atenção. Você está disparando, rapaz. Tem que ouvir um pouquinho, ó. Em relação ao Cominho, a Embasa diz que não pode fazer nenhuma intervenção por se tratar de uma área de invasão, né? Ali o pessoal, a Embasa disse, olha, o Cominho é uma área que foi invadida ali, aquela parte do fundo, terrenos e mais terrenos, e não pode ter nenhuma intervenção lá.
Eu pedi ao Balaio para focar no alto da Avenida Esperança.
E essa questão dos buracos aí, realmente, ali no pé do... São vários altos ali, né, Balaio?
Mas
a Avenida do Baitaba está complicada.
Focalizar no alto da Esperança. O problema que eu já vi falando várias vezes na questão desse próprio bairro meu e da minha comunidade, e não tem solução, porque a gente não tem prefeito, a gente não tem câmara de vereador. Como é que eu vou ficar focalizado? Eu tenho que andar a cidade, já que tem vereador na cidade, que o vereador não está andando, ele não se preocupa com o voto que ele teve, eles estão preocupados com o GDS, só isso. Ele não visita o povo dele que elegeu ele. Então, eu, como líder comunitário, a minha obrigação é andar e ver onde é que estão os problemas.
Está correndo a cidade. Valeu, Balaio.
O trabalho era ele.
Verdade,
Balaio. O meu bairro está abandonado totalmente. Não tem solução. Eu vou olhar outro local que está pior do que o meu ainda.
Beleza,
Balaio. Infelizmente, ainda tem pessoas ainda que se preocupam ainda voluntariamente.
Um abraço, Balaio. Amém.
Vamos direcionar este programa e focar... Balaio alto da Avenida de Esperança.
O Balaio tá rodando a cidade toda. Vamos para mais uma participação. A gente sai da linha 1, já vai para a linha 2 do Tropa, seu repórter.
Dona Mônica, Dona Mônica tá no bairro da Conquista. Bom dia.
Bom dia. É Mário Santos?
A senhora ligou pro programa por quê?
Deixa eu lhe explicar. Eu nunca liguei para esse programa. Admiro o seu programa muito, porque você fala toda a verdade. É a primeira vez que eu estou ligando, porque eu necessitei de ligar.
Seja bem-vinda.
Eu ia dar um documento ontem. Aí, é tanto a de turismo, como a de cada do SAC ali, porque está em reforma, né? Aí, quando eu chego lá, eles ficam me maltratando, né? Falando palavras, não quer atender a gente com boa vontade, entendeu? E nem só eu, quanto umas 5 pessoas, está tudo fechando, entendeu? Eu tenho testemunha disso. Eu não estou pedindo nada a eles. Eu fui lá pegar um documento. Aí, de perito, atendente do TPT, entendeu? Delegada, eu não sei, porque eu não vi. Agora, doutor Helder, está também, quero falar sobre isso. Um inquérito lá da gente, 2 anos, e o rapaz não deu um tiro por causa disso no ano passado, retrasado. E eu falo, doutor Helder, o inquérito já concluiu, que é 30 dias, já foi para o Ministério Público. Ele fica me enganando e nunca manda esse inquérito, entendeu? Aí eu falei, vou ligar para a rádio para poder explicar, para poder tentar denunciar. Mas eu vou procurar a promotoria também. Vou denunciar esse povo, porque está demais. A gente na delegacia, a gente é mal recebida, eles não querem trabalhar, entendeu, Marisa?
Maltratada na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Isso, aqui do SAC. Eu nunca liguei para a rádio, eu não peço com a rádio. Um dia, eu moro aqui na Conquista.
É no SAC ou na delegacia, dona?
Na delegacia, do lado do SAC.
Ah, sim.
É, dona Mônica, a senhora vai procurar novamente o delegado, o doutor Helder Carvalhal, e depois a senhora liga pra gente novamente pra gente direcionar a senhora se resolveu ou se não resolveu. Tá bom assim?
Mas eu já fui 15 vezes. 15. Aí ele fala pra mim, ele, outra hora ele fala que me mandou, outra hora ele fala que tá ocupado, não pode atender. É assim, quer dizer que um rapaz que me deu tiro, eu sou uma pessoa de direção evangélica, me deu tiro. Ficou por isso mesmo e fica. Ele mora na Barra, né? Eu tive que me mudar da minha casa tá abandonada, Marinho, cheia de mato. Aí fica difícil para mim, eu não posso mais nem ir lá na casa, porque o rapaz não foi ouvido, nem foi. E o inquérito tá lá parado. Entendeu? Quando eu falo, anteontem eu vi Helder, falei, doutor Helder, e aí, bom dia, doutor Helder, como é que tá o procedimento? Ah, eu já mandei, aí eu fui na promotoria, falei com a doutora Thaís, ela disse, não, minha filha, não deu o número aí do processo. Ela olhou para mim, educada, ela, a promotoria, lá na avenida, a mulher educada, ela olhou, falou, ó, não tá em trabalho de polícia. Por que de polícia? Ela falou, se o inquérito ficou concluído 30 dias, já tem 2 anos aqui, bem assim.
A senhora vai procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública e relatar esse assunto, tá bom?
Tá bom, seu Marinho. Obrigado. Tenha um bom dia.
Tenha um bom dia.
É fica... porque eu admito, todo dia eu assisto sua rádio. Viu?
Tá, valeu, okay. Dona Mônica. Um abraço para a senhora.
Tchau,
tchau. Aí o delegado ouvir, né, seu Marinho Santos? É, tem um prazo para encaminhar para o MP aí. De acordo com o relato da dona Mônica, passou o prazo.
2 anos.
E não chegou lá ainda.
O inquérito parado na 7ª Coordenadoria, na Polícia Civil, no Núcleo de Homicídio.
Núcleo de Homicídio aí.
Na 1ª Delegacia Territorial.
Núcleo de Homicídio. Ele tomou tiro.
Com a palavra.
Ele tomou tiro por causa de negócio de som. Eu vi um caso ontem que aconteceu no Brasil, a mulher tomou um tiro e morreu por causa de um rolo de papel higiênico.
Com a palavra do delegado, absurdo, doutor.
Absurdo isso.
Helder Carvalhal.
Bom, são 6h25 na Bahia, 6h25, vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá, bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, Lagoa Encantada, quer saber quando vai vir a merenda escolar, porque começaram as aulas e até agora não tem merenda, tem um filho, né, a escola não tem filtro para criança beber uma água e até hoje não tomaram providência. A Seduc emitiu uma nota, eu vou ler essa nota daqui a pouquinho sobre essa questão da merenda escolar na cidade de Ilhéus. Bom dia, aqui é Fernando, tô ligado no Tropa de Elite, um abraço pra você, Fernando. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Olha, você tem que fazer igual... Ai, o Érico Mato tá dizendo que eu tenho que ter um jipe também, viu? A trafegar nas estradas de Ilhéus, né? Ai, Érico Matos, um abraço pra você. Ariel lá da região do Santo Antônio, ligado no Tropa de Elite. Esgoto do Parque Infantil estourou de novo. Foi mesmo, Fernando? Atenção, atenção, embasa. Esgoto do Parque Infantil estourado mais uma vez. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Não quero ser identificado, mas até hoje a máquina não veio consertar a estrada de Castelo Novo. E também não veio ninguém da prefeitura. É, nosso campo, nós estamos aqui sem praticar esporte, é uma vergonha. Será que não tem um vereador para nos ajudar? Ou até mesmo vocês do Tropa de Elite? Nós já convidamos o secretário Kaique Souza para ir com a gente aí. Mais uma vez eu vou fazer esse convite aqui ao vivo, secretário Kaique Souza. A gente está indo para Salvador amanhã, temos uma reunião em Salvador. Na segunda ou terça-feira, Kaique Souza, vamos lá em Castelo Novo? Vamos lá em Castelo Novo, Kaique? Tô falando ao vivo aqui, vou fazer o convite também no telefone, mandar uma mensagem pro secretário, vereador licenciado e secretário de esportes, que é aí que sou, pra gente ver esse negócio do campo. E o pessoal lá entender que a gente não tem caneta na mão, nós não somos nem vereadores, nem prefeito de Ilhéus. A gente tenta ajudar o máximo aqui através do microfone, né, repórter? Então,
terça-feira, se o Kaique Souza não for, vamos convidar o vereador Augustão, que já está na linha de frente com o distrito de Castelo Novo. Vamos até o bairro do Iguape, falar com dona Edna. Dona Edna está com problema do exame da filha. Bom dia, dona Edna.
Bom dia, seu Roberto, bom dia.
Bom dia, dona Edna.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, dona Edna. Bom dia.
Bom dia, graças a Deus, obrigado.
Amém. Seu
Roberto, a minha ligação, que eu quero relatar, é que eu já tenho o quê? Foi em dezembro que eu liguei para ir pedindo um apoio para poder minha filha mostrar o exame à doutora Sávia. Como eu relatei, não sei se o senhor se lembra. Aí o senhor mandou procurar seu Pedro. Aí eu fui na central. Me atendeu muito bem, uma pessoa excelente, muito educado. Aí ele marcou a data da minha filha e mostrar o exame na clínica renal, lá na doutora Sávia. Só que na data que ele marcou, para minha filha voltar para poder mostrar o exame, 28 de dezembro, doutora Flávia, ela não estava atendendo, ela estava impossibilitada, estava doente, concordo. Mas aí, depois que ela voltou a atender, aí minha filha foi novamente lá, ele disse que não pode fazer nada na clínica. Eu acho assim, eu não sei se eu estou certa ou se estou errada. Se a data estava marcada, a médica estava doente, concordo, estava doente. Eu achava assim que eles poderiam marcar um outro dia lá na clínica para poder mostrar o exame, que aconteceu. Aí minha filha já foi não sei quantas vezes aqui no posto para ver se consegue...
Remarcar, fazer uma nova...
É isso, a mesma médica que é para poder... Ela olha que só ela vai olhar esse exame, entendeu, seu Roberto?
Eu acho que faltou uma boa vontade aí, viu?
Tornei voltar lá na central. Aí seu Pedro mandou eu procurar lá uma moça lá mesmo. Ele me deu o nome da moça porque eu esqueci. Me atendeu também super bem. Ela falou, dona Edna... aqui não tem como eu marcar mais. A senhora vai abrir, doutora Flávia já está atendendo, ela vai abrir cota para todos os postos e a senhora vai lá no posto onde a senhora mora, que a senhora vai conseguir marcar, não creme não, o exame da minha filha de dezembro, que era para mostrar a doutora Flávia, nós está em março, acho que hoje é 9 ou 10 de março, até hoje não foi conseguido, eu não consegui vaga para me mostrar esse exame, e aí esse exame tem que ser mostrado à doutora Sara, porque o senhor sabe que problema de rins, problema nenhum é fácil. E problema de rins, então, entendeu, doutor Roberto? Aí eu estou ligando para me ver que decisão eu posso tomar, porque aqui no posto não tem cota. Todo dia minha filha vai cedo para ver se tem cota. Ontem ela foi, tinha cota para nefrologista, para uma médica, ou uma outra médica e um médico. Mas eu sei que eles não vão querer olhar. Quem fez o pedido foi a doutora Flávia. Fica difícil, meu irmão. Fica difícil, viu?
Dona Edna, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato com...
Remarcar, Escarpita.
Não conseguiu remarcar. Ela conseguiu.
Não está conseguindo marcar.
A senhora está com aquele papel, aquela guia do dia 28 de dezembro em mãos, dona Edna?
Está na casa da minha filha.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar um contato com a direção da clínica para ver
se consegue
estabelecer essa linha aí. Senão a gente vai pedir uma ajuda novamente ao pessoal da Central de Regulação para remarcar esse conselho. Eu queria, inclusive, pedir a boa vontade da médica, né? A doutora Flávia, eu soube que é uma médica espetacular. Porque você estava com o exame marcado já, dia 28,
marcado.
E ela estava doente, não pôde, eu acho que o pessoal lá poderia entrar numa agenda lá e remarcar.
Com certeza.
Faltou essa boa vontade aí, mas nós vamos fazer o seguinte, dona Edna.
Deixa ela na linha aí, que eu vou pegar o número do telefone.
Marinho vai falar com a senhora aí, segura um pouquinho viu, dona Edna? Segura aí.
Sim.
Vamos lá. Esse é o programa que a gente busca ajudar o povo, né? Faltou realmente essa boa vontade aí. Olha, ainda no nosso WhatsApp, mandar um bom dia aqui para nossa querida Nakalanche, está ligada com a gente, né? Nakalanche, sempre ligada aqui com Tropa de Elite. A Yolanda, Yolanda tá ligadona com a gente. Alô, Nau, aquele abraço para você, viu? Zio e Rosenilda, gostaria de saber, aqui o pessoal tá querendo saber sobre o pessoal da Enchente, Banco da Vitória, que até hoje não resolveu o problema do pessoal. O pessoal está morando no colégio e o campo, né? O pessoal está querendo o campo de volta aí para praticar esportes. Vamos lá, Matheus Santos, primeiro giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Ele que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Serra Grande. É o meu amigo locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. Matheus Santos chegando com informações de Uruçuca e da nossa querida região. Hoje tem informação para Itacaré. Mas atenção, estudantes universitários de Serra Grande, estão abertos os cadastros e recadastros para uso do transporte. Procure a subprefeitura com os documentos necessários e faça o seu cadastro, que são eles. Para os novos cadastros, documento de identidade, comprovante de matrícula atualizado, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e título de eleitor. Para o recadastramento, comprovante de matrícula atualizado, tá bom? Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Agora dando um passeio na nossa querida Itacaré. Olha só, hein, gente? Prefeitura de Itacaré e Governo Federal discutem fechamento definitivo do lixão. O secretário nacional do saneamento, Pedro Maranhão, estará em Itacaré hoje, quinta-feira e amanhã, juntamente com dois técnicos do Governo Federal, para tratar com o prefeito Antônio Dionísio do fechamento do lixão do município, previsto para o mês de maio. Nesta quinta-feira, portanto hoje, Pedro Maranhão vai se reunir com o chefe do Executivo e secretários municipais pela parte da manhã e à tarde visitará o Centro de Triagem e Econegócios e o local onde será construída a estação de transbordo e o centro de compostagem. Agora falando de festa, gente, Vila Festival promete movimentar Itacaré neste final de semana. Com as atrações Hélio Bentes do Ponto de Equilíbrio, Major RD, um dos nomes mais promissores do rap nacional, Chris Beats com várias músicas de sucesso e os DJs de Israel, DJ Gross e DJ Window. A Vila Festival veio para fazer história nas festas de Itacaré com um projeto super inovador. O evento acontecerá neste sábado, diz então, todo mundo convidado a partir das 20 horas. Com informações de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia a você. Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta até as 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com tintintas, NP materiais para construção, 9 misture pré-moldados Guanabara. Destaque da volta, seu repórter.
Edmilson, conhecido como FI, 41 anos, trabalhava na equipe de roçagem da prefeitura, encontrado morto em casa pelos colegas de trabalho.
Lamentável essa notícia aí. Solidariedade dos colegas ontem, né, para agilizar a liberação do corpo e viabilizar o sepultamento aí do Edmilson. Trabalhava lá no Parque de Operações. Olha aí, FIBA Campus Ilhéus inicia a retomada gradual das atividades presenciais. É o destaque da volta aí. Você não sai daí não, já já também tem bola dentro com o Edenildo Braga. E ainda hoje, entrevista com o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Alessandro Fernandes.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, daqui a pouquinho o Edenildo Braga vem chegando com bola dentro. São 6h43 na Bahia. Bom dia. Notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. O campus Ilhéus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, que encontra-se na fase 3 do plano de retomada gradual às atividades presenciais, iniciou a retomada das suas atividades administrativas presenciais, ainda no formato híbrido, presencial e remoto. A retomada foi aprovada pelo Comitê Local Covid-19 no dia 3 de março, que dispõe sobre a escala a ser cumprida pelos servidores que atuam nas áreas administrativas e não se consideram inaptos a retornarem ao trabalho presencial, conforme autodeclarações submetidas em conformidades com a portaria. O retorno atende à resolução número 39, que estabelece as regras para o retorno gradual e seguro das atividades administrativas presenciais dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação no campus da Bahia. Vem a fase 4, né, que o Conselho de Campus aprovou durante essa reunião que foi realizada na terça-feira, dia 8, o ingresso na fase 4 para o dia 11 de abril, onde todas as atividades administrativas presenciais serão retomadas 100%. Matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Rapaz, o time, você não tá com muita sorte não, né, seu repórter? O Vasco perdeu pro Juazeirense e o Vitória perdeu pro Doce Mel. Edenildo Braga vem chegando e conta tudo pra gente. Está no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
É hora de futebol no Tropa, Edenildo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. A equipe do Doce Mel enfrentou o time do Vitória no estádio Carmelito Barbosa, em Cruz das Almas, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano 2022. O Lobo Guará venceu o rubro-negro por 1 a 0 em gol contra, anotado aos 41 minutos do primeiro tempo pelo atleta Moraes. Com resultado, o Doce Mel subiu para a 6ª colocação na tabela no Campeonato Baiano. Em 3 confrontos contra o Vitória, o Doce Mel venceu 2 vezes, empatou 1 vez, isto é, segue sem perder para o rubro-negro. O triunfo deixou a equipe a 4 pontos do G4, o que torna ainda real as chances de disputar a fase semifinal. Já o Vitória permanece na 5ª colocação com 9 pontos somados. O Doce Mel volta a campo no próximo domingo, dia 13, contra o Bahia de Feira, 18h30, em Feira de Santana. Na Libertadores da América, o Fluminense deu um passo importante para garantir a classificação para a fase de grupos. Jogando ontem no Engenhão, venceu a Olímpia do Paraguai pelo placar de 3-1. Na próxima quarta-feira, a equipe volta a campo na casa do adversário e pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação para a próxima fase do torneio continental. No Campeonato Gaúcho, o clássico aconteceu ontem e deu Internacional. A equipe do Inter bateu o Grêmio pelo placar de 1-0, gol marcado por David. E a Copa do Brasil fez mais uma vítima, time grande eliminado na segunda fase. A Juazeirense eliminou a equipe do Vasco da Gama, isso mesmo, o Vasco saiu na frente aos 6 minutos, marcou o gol com Bruno Nazário. Aí no primeiro tempo, aos 34, Nildo Petrolina empatou. Com isso, levou a decisão para os pênaltis. Nenê bateu para o Vasco e perdeu. A equipe baiana conseguiu marcar 4 vezes, portanto, Juazeirense 4, Vasco 2, o Vasco eliminado. A Juazeirense está na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que hoje teremos mais 2 jogos pela competição, ou seja, a Copa do Brasil, Pouso Alegre e Curitiba, Avaí e Ceilândia. No Campeonato Paulista, a bola rola no Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. Na Copa do Nordeste, Atlético de Alagoinhas enfrenta o CRB. No Baiano, Vitória da Conquista recebe a equipe do Barcelona de Ilhéus. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e aljabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa de Elite.
Bola Dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com campeoníssimo Zé Maria e Tony Café. 102,9.
Marinho Santo.
Agora, a hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 50 minutos, e chuva no Cacau, painho. Olha, o servidor público municipal lotado na prefeitura de Ilhéus, Edmilson Ferreira Nascimento, FI, como ele era conhecido, FI, tinha 41 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa onde morava, ali na Avenida Palmares, no Basílio. E Edmilson, o FI, era lotado na Secretaria de Serviços Urbanos, trabalhava com a equipe de roçagem e ele não foi trabalhar, teria ido trabalhar desde a última segunda-feira. Os colegas da roçagem, os colegas de trabalho, não conseguiram contato com o FI e resolveram ir até a residência lá na Avenida Palmares. Ao entrar na residência, pela porta do fundo, os colegas se depararam, encontraram morto. O FI estava morto no sofá. O Edmilson morava sozinho. Há pouco tempo, após a ex-esposa pedir o divórcio e deixar o imóvel. Ainda não há informações de que pode ter, o que ter causado a morte do FI. Somente o DPT, a polícia técnica, que vai aí checar, confirmar a causa da morte.
Olha, mas há alguns colegas, Marinho Santos, disseram que foi um infarto fulminante.
Infarto fulminante.
É, 3 dias, né, desaparecido, 3 dias que não apareceu o trabalho, sentiram falta, mas ao arrombarem a porta, inclusive o corpo, algumas fotos circularam nas redes sociais aí, estado já avançado, né? A situação ficou bem crítica.
3 dias.
Uma mobilização grande dos colegas para a viabilização logo da liberação do corpo. Você está acostumado com essa área criminal da polícia, sabe que tem uma burocracia para a liberação aí, né? Tem que passar pela autópsia. O corpo foi encontrado dentro de casa. Então, a autópsia para confirmar realmente se foi um infarto fulminante e a liberação do corpo para fazer o sepultamento hoje ainda, né?
O veredito final. Olha, Escarpeta, a ex-vereadora Maria de Lourdes está feliz da vida porque hoje, em Salvador, a formatura do ex-subtenente Cardoso, filho dela, agora tenente Cardoso, feliz da vida, vai ter festa quando ele chegar. Dona Maria de Lourdes convidou tropa de elite. Olha, daqui a pouquinho, ao vivo aqui nos estúdios, o reitor da UESC, Alexandro Fernandes, ao vivo na entrevista no Tropa de Elite.
Ai, ai. Ai, 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 ai. E a chuva? É chuva no Cacau, né?
A chuva tá caindo. Quando chuva, a chuva começa.
Ah, Espirro da Barra, um abraço pra você, viu, Espirro? Tá ligado com a gente aí, a turma 10 da Barra de Itaipe, buraco que não acaba mais. Além das tampas de PV, a questão dos buracos, viu? Olha, seu repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, o PP do João Leão está cada vez mais próximo. Eu acho que deve bater o martelo aí dessa junção, viu? O deputado estadual, aquele danadinho, rapaz, do PP, que colado com a Cacochões, Eduardo Salles. Eduardo Salles. O Eduardo Salles, ele disse o seguinte, ó, o PP não é um partido pequeno para ser desprezado. A possibilidade do João Leão ser o candidato a senador da chapa de ACM Neto tá quase, ó, deixou todo mundo feliz aí, viu? E aí vai uma porrada danada, porque você vai juntar a força do ACM Neto, o prestígio que está o Neto, e a revolta até dos militantes do próprio Partido dos Trabalhadores, seu repórter, em dar resposta ao Rui Costa. E o Rui enfrentaria aí um candidato que foi o vice dele, que é o atual vice, que foi não, que é o vice-governador da Bahia. Aí, ó, o Rui, senador, candidato pelo outro lado. E do lado de cá, o João Leão, rapaz. Vai dar o que falar, não vai? Vai ou não vai?
Vai dar o que falar. Agora eu quero saber de você, como fica o PP, o Partido Progressista.
Mas é do PP que eu tô falando, senhor repórter.
O Partido Progressista do seu amiguinho, ex-prefeito Jabes Ribeiro. Como é que fica o Jabes?
É o mesmo partido que eu tô falando, é o partido do Jabes.
É o PP.
É o PP, o Partido Progressista. Eu tô falando do João Leão. Aí você tá... O Jabes,
como
o Jabes.
Fica Jabes?
Jabes fica de como tá. No PP, vai agora articular, né? Vai. Eu acredito que não vai contrariar o João Leão. Eu não acredito que o Jabes vá contrariar o João Leão.
Mas você dá sempre uma puxadinha pro Jabes, né, Scarpita?
Você gosta de ficar pirraçando isso aí, viu? Agora o negócio é o seguinte: de que a turma não espera de forma alguma essa junção. Mas a gente já vem cantando essa pedra há muito tempo. E não é só o PP que pode vir pro lado de cá, não, pular o navio, não. Tem outros partidos também da base que podem vir pro lado de cá, pro lado do ACM Neto. Vamos aguardar os próximos capítulos. Nath Almeida vem chegando em mais um Giro Regional. Aqui a informação não para, viu? O programa Tropa de Elite até às 8. E o oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro com tintintas, NP Materiais para Construção 9, Mistura e Premoldados Guanabara.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Roberto Dias Carpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Eco Água Ilhéus, Pesca Esportiva, Parque de Diversões, com diversas opções de lazer. Piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use, sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta quinta-feira, em Itapé, cerca de 18 famílias serão aí beneficiadas com a perfuração do poço artesiano. Por muitos anos, o período de seca e de estiagem tem causado diversas dificuldades para as famílias e também para os produtores rurais da cidade de Itapé. A Prefeitura, junto ao governo estadual, através da Companhia de Energia Hídrica e Saneamento da Bahia, a perfuração de um poço artesiano instalado na manhã de ontem, quarta-feira, dia 9, no povoado de Palmeiras. A obra vai beneficiar cerca de 18 famílias locais, bem como também diversos pequenos produtores rurais. Em Buerarema, na noite da última terça-feira, dia 8, Vicente de Paula Ferreira Lima e Cristina Maria Carvalho foram à polícia informar que aconteceu um assalto na mercearia da Cristina, localizado no quilômetro 2, BR-101, na cidade de Buerarema. Foi informado ainda que roubaram uma moto, uma Pop placa policial, placa PQH-7887, ação praticada por dois homens armados. Em um veículo, em um Celta de cor branca, além do veículo, foi roubado uma quantia em dinheiro de R$4.000, sendo 500 em moedas, joias e também bebidas quentes. Eles fugiram em sentido aí à cidade de Itabuna. Uma guarnição da Rotan foi ao local juntamente com uma guarnição da cidade de Buerarema. Após busca, o veículo foi recuperado e conduzido à delegacia juntamente aí com um dos autores, o Alisson Santo de Jesus, onde foram adotadas as medidas legais. O outro comparsa, até o momento, não foi localizado. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoágua Ilhéus, Pesca Esportiva, Parque de Diversões. O Ecoágua Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus-Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 99111 5184 99137 6725. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos e eu volto amanhã trazendo mais informações.
Valeu, tchau, tchau. Nath, tchau, tchau, Nath Almeida, bom dia pra você. Vamos pro rápido intervalo comercial, registrar a presença do nosso querido pastor Gilmar Bonfim, vai dar um oi pra gente, né? E já é o nosso convidado pra uma entrevista muito bacana aqui no programa, viu? Bom dia, rapaz.
Bom dia. Oi, gente. Ai, que coisa boa estar com esse Carpito.
Que energia bacana, né, Marinho Santos?
Marinho, gente boa. Grande abraço para vocês, a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Esse pastor Gilmar Bonfim é diferenciado. É um homem de verdade, um homem de Deus.
Obrigado, querido.
Seja bem-vindo, viu? É.
Seu repórter, você tá fraco de memória, viu, velho? Tá demais. 7 em ponto, vamos pro rápido intervalo comercial, a gente volta já. Tem que dar tem uma oração para fortalecer a memória, pastor?
Ah,
tem? Tem oração para a memória?
Tem oração e tem exercício.
A memória dele que esquece das coisas,
ai,
eu não.
Ai, viu? Bom dia, você!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, 7:11 na Bahia, 7:11. A partir de agora, vamos bater um papo com ele, um pastor carismático, tem um carinho especial com a gente com ele, é recíproco. Pastor Gilmar Bonfim, Igreja Batista Missionária, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Marinho, bom dia, Escarpita, estamos aqui com vocês, sempre que nos encontramos é uma festa, né? Porque é uma amizade que nós já fizemos há muitos anos, desde a outra emissora, e estamos aqui à disposição de vocês.
Pastor Gilmar Bonfim, qual o segredo, qual a mágica para ser líder?
Olha, eu acho que a mágica é bíblica, né? Humildade, eu acho que a pessoa tem que ter muita humildade, firmeza, fé, que é muito importante, a sua confiança. E outra coisa é dedicação ao ser humano, né? E a vida da gente já está há 40 anos servindo, né? Nesse serviço, de servir o ser humano, de atender, tanto espiritualmente, psicologicamente, materialmente, né? Inclusive... Nós fundamos aí a Fábrica de Esperança, que nós vamos falar um pouquinho no instante, que foi o atendimento que nós, como ministros, né, os pastores da Igreja Batista Missionária, deu atendimento às pessoas que foram trabalhadas, né, foram prejudicadas com o excesso de chuvas, que foi um mini dilúvio que teve na... Teve um mini dilúvio que teve na região.
40 anos, já alcançou sonhos?
Já. Mas a gente nunca para, né? Eu acho que o sonhador, ele nunca para, né? Pois eu me formei em Belo Horizonte, em um grande seminário, o STEB. Fui trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhei 5 anos no Rio Grande do Sul, tive a minha experiência de morar lá, me casei, que foi um grande sonho, meu filho nasceu lá e a minha filha nasceu aqui na Bahia, nasceu em Ilhéus. Depois tive uma experiência muito forte, Marinho, em trabalhar esse capítulo lá em Olindina, no sertão, no meio da seca, da fome. Então eu sempre fui aquela pessoa que estive trabalhando assim nessas áreas de atendimento ao ser humano.
Bom, pastor Gilmar Bonfim, a Igreja Batista Missionária teve um papel importantíssimo durante aquela enchente, né, as fortes chuvas do final do ano passado. Queria que o senhor falasse desse papel importante para Ilhéus e para a nossa região.
Quando nós Já vimos fazendo um trabalho social, porque eu tenho um trabalho de prevenção às drogas, vocês conhecem o meu livro. Nós alcançamos 50 mil pessoas num projeto de prevenção às drogas. Então não há uma escola aqui em Ilhéus que nós não estivemos trabalhando, fazendo um trabalho de conscientização. Isso aí é um marco na história de Ilhéus, na vida do ministério da gente. Um sonho tremendo, né? E quando veio então o trabalho, para fazer o trabalho social com respeito a esse socorro, nós fizemos um projeto chamado Fábrica de Esperança, né? Tem a Fábrica de Esperança, que é lá do Caio Fábio, que já tinha muitos anos, né? Digo, puxa vida, aqui vai cair bem a Fábrica de Esperança, né? E eu quero informar para vocês, e aos ouvintes, que nós, nesse período de 2 anos, somente, estou falando somente o Ministério Igreja Batista Missionária, porque se for juntar tudo, né? Nós já distribuímos mais de 10 mil quentinhos, mais de 15 mil pães, cestas básicas, perdemos a conta quantas cestas básicas foram distribuídas, cobertores, e, enfim. E isso nós fazemos semanalmente, então nós não paramos. Então nós escolhemos os bairros mais carentes. Na semana passada nós tivemos lá na Tangerina, vocês noticiaram como estavam a
Nossa Senhora da Vitória, naquela região da Tangerina.
No final da Senhora da Vitória.
Uma área crítica.
Entra à direita. No final, no último ponto, entra à direita.
Verdade.
Eu peço, rapaz, não vá lá não, não sei o quê, aquela coisa. Aí eu digo, gente, a gente tem que ir em tudo que é lugar. Eu acho que a preocupação dos amigos por causa da violência, aquela coisa, né? Mas quando a gente chega ali, é uma festa, né? Outro lugar super carente é as casinhas do Vilela. Gente, a gente vem, faz aquela fila, a gente leva os pãezinhos, tudo já ensacadinho, tudo, as marmitas, e é coisa boa. Nós distribuímos carreteiro, estrogonofe, nós distribuímos moqueca de ovos. Você já pensou que gostosura é moqueca de ovos? Aí o camarada chega
tá
assim...
Tá dando água na boca.
Ô, Scarpita, imagina. Tá dando moqueca de ovos. Mas a gente tem tido graça que os mercados têm abençoado a vida da gente, né? E toda semana tem um mercado que dá para nós 5, 6 quilos de carne. Então eu tenho ali o Madison ali em frente da Santa Terezinha.
A sua equipe é boa, né?
Tem uma equipe boa. Então o Madison me ajuda a cortar tudo direitinho. Então eu cozinho a carne, né? Na panela de pressão, bem coisa. E eu faço uma moqueca de ovos com carne, rapaz. Uns temperos de peixe, né? E aí a gente adiciona o feijão, o arroz e coloca tudo direitinho. Gente, o povo ama. Né? Então são coisas assim que a gente está fazendo. E a minha preocupação. Coloca salsicha com não sei o quê, com macarrão. E, ó, gente, pobreza eles já estão passando lá. Nós procuramos, Marinho Santos, dar o melhor da
uma
gente.
Uma refeição rica, né?
Uma refeição rica, entendeu? Então nós procuramos dar o melhor. Nós chegamos no Momoan e fizemos um trabalho com aquelas crianças. A dona, a senhora que comanda lá, que é a Sulamita Portela, ela começou a chorar. Mas por que a senhora está chorando? Não é só porque o senhor trouxe isso aqui. É a qualidade da comida. Tem gente que nunca comeu estrogonofe, né? E aí são coisas que fazem parte do sonho da gente, do trabalho que a gente faz com uma equipe maravilhosa, incansável, né?
O pastor Gilmar Bonfim, tem muita coisa boa nas igrejas hoje?
Tem. Eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Ai dos governos se não fossem as igrejas, né? Porque o trabalho, por exemplo, que se desenvolve dentro de um presídio, muitas coisas que acontecem no presídio de bom, por exemplo, é cobertor que se leva, é o barbeador, é o creme, é o papel higiênico, entendeu? É uma palavra de conforto. Tudo é um trabalho feito pela igreja. Agora, o que seria, por exemplo, da população se não fosse a união aí de mais de 20 e tantos mil evangélicos se movimentando, fazendo sopa de noite e tal, e refeições. Claro que uns fizeram e pararam, né? E outros continuam com a gente, a Assembleia de Deus, enfim. E
a solidariedade do povo baiano é diferente?
Rapaz, eu acho que é imbatível, né? Eu acho que o calor nosso do brasileiro baiano, eu acho que é imbatível. A gente, olha, nós recebemos ajudas de todas as partes do mundo, né? Recebemos da Suíça, da Inglaterra, da Itália. É, quando vai ver, é baiano que tá lá.
O povo tá com saudade do senhor no rádio. É. Tem previsão da volta?
Não, eu já fui convidado e tal. Eu gosto muito dessa área, né? Inclusive a área social, nós fizemos 6 anos um trabalho e a gente distribuía assim, uma tonelada de alimento, aquelas coisas boas. Mas tem coisas da política que quando você está lá, daqui a pouco o camarada vem, quer o seu horário.
Olha, receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior. A Gabriela está completando 30 anos agora em junho, dia 28 de junho. Aí Valderico mandou um abraço especial para o pastor de Mabofia.
Júnior, um abraço para você. Trabalhamos juntos aí na campanha. Não foi possível, mas quem sabe na próxima, né? Bateu na trave, mas o guri assustou, rapaz. Assustou a turma aí.
Então vamos ter que marcar, Marinho Santos, uma próxima entrevista com o pastor para a gente falar disso. O pastor é diferenciado.
Ele está com a língua coçando.
Está coçando a língua dele.
Qual o critério para capacitar pastores?
Eu acho que a capacidade, primeiro ela vem de Deus, né? Depois o seguinte, Deus já coloca no coração de cada um um dom, né? Eu, por exemplo, se eu não estiver fazendo as coisas em atividade desse trabalho espiritual social, eu fico inquieto, não tem como, né? Eu preciso fazer alguma coisa pela humanidade, né?
Aí, falar em precisar fazer, a gente vai ter que marcar uma nova entrevista para a gente falar, porque o senhor está sempre inserido nos principais assuntos da cidade. Eu gosto do pastor de Mabofia justamente por causa disso. Você está ali ajudando na questão social, na questão política, no bem melhor das pessoas. Eu acho importante isso. A política está no dia a dia da gente. A gente vai marcar uma nova entrevista para falar sobre isso.
Ótimo, está tranquilo. Está ótimo. Estarei de volta.
Igreja Batista Missionária ali no Malhado.
Na Avenida CM 819. Aí o pessoal chama, diz, é a Igreja Azul que tem um leão, digo, é essa mesmo.
Quais os dias de culto?
Hoje é quinta-feira, tem culto na quinta-feira, nós temos um trabalho de oração na sexta-feira de manhã às 9 horas, um trabalho para a juventude todo sábado com a pastora Maricelma, e nós temos agora 2 horários de culto, né? Veio a pandemia, não tínhamos de manhã, nós fizemos agora, aí dinamizou o culto da manhã, das 9 horas, e o culto das 18h30, um trabalho excelente.
Que bacana.
Já valendo para a próxima entrevista, eu vou perguntar na próxima, qual o valor, qual a importância da família na igreja, lado a lado com o pastor? Ou com os pastores.
Certo, tá bom, então vamos aguardar.
E o pastor esteve também no Partido Verde, né? Ficou a porta aberta, o retorno?
Eu sempre digo assim, ó, eu me relaciono com todo mundo, né? Eu tenho uma porta aberta, assim, com todas as pessoas, porque eu veja bem, nós trabalhamos juntos com a Carmelita, né? Depois trabalhamos junto com a deputada Ângela, depois trabalhamos junto com o Marão, depois trabalhamos junto com o Juninho. Então eu acho que cada momento da história da cidade, você é envolvido por uma questão não ideológica, mas uma questão da necessidade da sua cidade, o que é que ela está precisando.
Né? Verdade.
Por exemplo, no princípio trabalhamos com Jabes e nós somos bons amigos.
Isso é importante.
Nós somos bons amigos, falamos com o Cacá, falamos com o John, ele sempre conversa comigo e tal. E a gente é aberto a todos, então nós temos esse respeito, o lugar onde nós chegamos, porque nós somos fazemos um meio de campo certo.
Pastor ali, Gilmar Bufim é referência, saiba disso, viu? É
uma obrigado, referência. Obrigado.
Um abraço, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço.
E já fica marcada aí essa entrevista para a gente falar sobre política, né, família, o trabalho social também que vocês fazem em relação aos jovens, a questão das drogas, é muito importante. Viu?
Tá ótimo. Você que está jogando ou enrolando no meio campo nos babas.
Rapaz, olha, o pessoal está deixando eu ainda fazer gol, né? Porque eu estou fazendo 65 anos e a turma tá difícil, né? Aí procura, rapaz, é que você tá com essa saúde toda. Primeiro a saúde de Deus e faça um pilates duas vezes por semana.
Bom demais. Um abraço, pastor.
Valeu, um abraço. Tchau pra você.
Visita mais que especial nosso querido pastor Gilmar Bovim aqui no Tropa. E ainda hoje, Alessandro Fernandes, reitor da UESC, retomada das aulas presenciais da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Já já, Manuel Messias em mais um Giro Regional trazendo informações de Itabuna.
Aqui o povo fala.
Alô, Robertinho Scarpita, alô, Marinho Santos, aqui é Josimar. Tô no Fonseca em Itabuna, ligado na metralhadora da informação. Alô, Marinho Santos Scarpita, parabéns pela rica entrevista aí, a visita do pastor Gilmar. Olha, grande homem com grandes exemplos a ser seguidos. Manda um alô aí pro Alto do Amparo. Tá vendo aí, pastor? Olha, o Sérgio, um abração aí, viu? Dedéu Soares, um abraço pra você, Dedéu Soares. Olha, o povo do Iguape tá ligado. Manda um alôzão pra minhas irmãs aí na Conquista. Minha sobrinha que tá fazendo 4 aninhos hoje é a Ágata. Valeu, Dedéu Soares. Ei, Jorge Sena de Uruçuca, bom dia, grandes amigos. Muita saúde e paz pra todos nós. E danado, bom dia Mário Santos Escarpita, aquele velho alô pro seu amigo Mazinho Quebradeira. Alô Mazinho, Banco da Vitória ligado com a gente, viu? Ele tá doido pra ganhar o ingresso do Kevin Jones, né, rapaz? É o homem do coração, o piriguete. Se liga na programação da HD que vai rolar ingresso sim pro show do Kevin Jones, a tardezinha do Kevin Jones. Alô Márcio Bodão, aquele abraço. Olha, bom dia Marinho Santos Escarpita, estamos sem transporte coletivo. E danado, onde é isso aqui, rapaz? O pessoal tá esperando. Mariana, você só disse aonde, Mariana? Qual é a comunidade, Mariana? Pra gente caminhar aqui. Marinho Santos Escarpita, por favor, lê o meu pedido de socorro. Sou Valdeci, moradora do Banco da Vitória, Rua Cosme Damião, a rua principal do loteamento. Peço encarecidamente que a prefeitura envie o serviço de desentupimento de bueiros, pois diante de qualquer chuva a rua alaga e entra água nas casas. A população já fez a limpeza, mas agora falta desentupir aqui, viu? É na rua... como é o nome da rua, rapaz? Rua Cosme e Damião. Manuel Messias vem chegando. Giro regional aqui no Tropa. Olha, acesse o nosso site aí em programatropadeelite.com.br. Tem muitas notícias para você. A questão da paralisação dos policiais penais. Tem outros destaques aqui também. IFBA Campos Ilhéus inicia retomada gradual das atividades. Decreto aumenta limite de público em eventos da Bahia. Vai lá, programatropadeelite.com.br.
A região interligada no Tropa de Elite.
De Itabuna, trazendo as informações, tem ele, nosso correspondente Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos com a informação esportiva e boa. É que o Itabuna Esporte Clube confirma a participação na segunda divisão do Baianão. Sendo assim, Itabuna ganha mais um time na Série B do Campeonato Baiano de Futebol 2022. Já temos aqui o Grapiúna, que disputou ano passado. Fundado há quase 55 anos, fato que ocorreu em 23 de maio de 1967, o Itabuna Esporte Clube, mais conhecido como Dragão do Sul, sempre participou ativamente das competições a nível profissional, tendo na sua história disputado campeonatos das séries A, B e C do Brasileirão. No ano 2002, foi campeão invicto da segunda divisão do Baianão e após 7 anos sem participar da competição, o Itabuna Esporte Clube retorna ao cenário do futebol profissional e irá disputar a Série B do Campeonato Baiano deste ano. O Azulão teve sua inscrição confirmada ontem, quarta-feira, na sede da Federação Baiana de Futebol. Presidente do clube, o Rodrigo Danta Xavier Digão, afirma que com muita dificuldade e um trabalho árduo de toda a direção, conseguiu, dentro de um planejamento, colocar as contas do clube em dia perante a Federação Baiana de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. E agora é trabalhar mais ainda para colocar o Itabuna na elite do futebol baiano a partir da segunda divisão deste ano. Cirurgias bariátricas pelo SUS voltam a ser feitas aqui na cidade depois de 6 anos. Suspensas desde 2016, as cirurgias bariátricas voltaram a ser feitas pelo Sistema Único de Saúde SUS na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. O início da retomada dos serviços ocorre com 15 procedimentos realizados por uma equipe coordenada pelo médico cirurgião do aparelho digestivo, Fabrício Messias. As cirurgias serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Saúde, numa parceria com o município, o Instituto de Cirurgia Bariátrica Metabólica e Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. De acordo com o médico Fabrício Messias, para este mês de março está confirmado o procedimento em 15 pacientes e a expectativa é para o mesmo número de beneficiados no mês que vem, ou seja, em abril. Taxistas de Itabuna passam por encontro educativo para vistoria anual. O encontro educativo anual voltado aos permissionários e condutores auxiliares de táxi foi iniciado ontem e vai até esta quinta-feira. O curso é uma preparação obrigatória que antecede a verificação documental e vistoria veicular que acontecerão nos dias 28 deste mês e 14 de abril na sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Cetran, no bairro Ilomanto. O cumprimento destas etapas garantirá a renovação do alvará veicular referente ao ano 2022. Acidentes reduzem 17% aqui na cidade. Itabuna registrou a redução de quase 17% nos acidentes de trânsito no período de janeiro para fevereiro do ano de 2022, segundo o relatório da Diretoria de Trânsito da Secretaria de Transporte e Trânsito, CETRAN, aqui em Itabuna. Dados do documento mostram que o número total de acidentes em fevereiro deste ano foi de 82 sinistros, uma redução de 16,83% comparada aos 99 registros de ocorrências realizados aí pela direção no primeiro mês do ano. De acordo com o CETRAN, a Secretaria de Transporte, a estratégia para continuar com a redução de acidentes é intensificar as ações educativas. Meus amigos, no setor policial, moto é tomada em assalto no bairro Pontalzinho. Nesta quarta-feira, ontem, uma mulher se deslocava para o trabalho com sua moto bis ano 2021 de placa RDA 4E68 na rua Antônio Muniz, bairro Pontalzinho, quando nas proximidades do hospital Calixto Milho de Filho foi assaltada. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens armados, trajando casacos e bermuda tactel, fugiram sentido bairro Santo Antônio. A Polícia Militar fez buscas no local, mas não conseguiu localizar a dupla de assaltantes. A vítima foi encaminhada ao complexo policial aqui da cidade para registrar um boletim de ocorrência e inserir restrição de roubo no veículo. Falamos aqui de Itabuna. Manuel Messias para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Amanhã você volta trazendo mais informações. Eu vou rapidinho até a Morada do Porto. Gustavo está na linha com a gente. Alô, Gustavo, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
O que é que está acontecendo aí, Gustavo?
Queria fazer um apelo aí ao secretário. Serpa, secretário de obra que faz estrutura na rua aí. Rapaz, estou vendo um acidente acontecer ali na Morada do Porto. Olha, a pista está toda quebrada de um lado e os ônibus estão passando, já tem um buraco no meio e pode acontecer um ônibus cair dentro de um buraco daquele e cair num barranco que tem aí embaixo ali. A água está descendo, está abrindo assim do lado um senhor ou a senhora valeta. Então os ônibus tá passando mesmo pela milagre de Deus. Tem ônibus ali que já não tá descendo mais. o rapaz informou o motorista que a empresa falou que não era para ele descer não, porque lá embaixo tinha muito buraco.
Que situação essa?
E a morada do
ponto
tá cheia de buraco, né?
Há muito tempo
ninguém faz nada por lá.
Complicado aí, Gustavo. Obrigado pela sua participação, que os órgãos públicos e as secretarias responsáveis possam resolver isso aí, viu?
Obrigado.
Um abraço, valeu. É perigo, né? E correndo risco de vida aí para os usuários. Mas vamos para o rápido intervalo comercial na volta, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, o nosso magnífico reitor Alessandro Fernandes. Aulas presenciais serão retomadas dia 14 na UESC. Tem muitas notícias e você não sai daí não, viu? Bom dia, bom dia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7:41 na Bahia. Bom dia, você! Muita informação com precisão até as 8. 7:41 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com tintintas, NP materiais para construção, 9 mistura e pré-moldados Guanabara. A partir de agora, um bate-papo com ele, o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Dá um bom dia, né, repórter Marinho Santos, professor Alessandro Fernandes.
Mais um diferenciado, bom dia e seja bem-vindo.
Muito bom dia, Robertinho, muito bom dia, Maria, uma maravilha estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM.
Professor Alessandro Fernandes, tudo pronto para a retomada dia 14?
Olha, Robertinho, depois de 2 longos anos de aulas remotas com auxílio de tecnologia e comunicação, finalmente dia 14 nós iniciaremos as aulas de graduação. Então nós tivemos todo um período de preparação para isso. O Conselho Superior autorizou o retorno das aulas, desde que as condições da Covid-19 permitissem aqui na região os índices de contaminação, que graças a Deus está diminuindo. Então nós fizemos uma comissão de biossegurança, instituímos uma comissão que preparou um protocolo próprio de biossegurança para que pudéssemos começar as aulas. Então, com professores vacinados, técnicos vacinados, os alunos vacinados, toda a higienização das salas de aula com espaçamento, máscara. Então, estamos aguardando ansiosamente nossas alunas e alunos na segunda-feira.
É uma campanha de controle e prevenção da Covid-19.
Olha, Marinho, é porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então, nós temos que começar a voltar à nossa normalidade. A normalidade, entre aspas, porque depois de 2 anos as pessoas não vão simplesmente voltar para a sala de aula como se tivesse saído em uma sexta-feira e retornado na segunda. Então o que nós vamos fazer nessa primeira semana é muito mais um acolhimento afetivo, apresentando a universidade aos alunos que ainda não conhecem. Para vocês terem a ideia, nós temos alunos de 2020 que ainda não conhecem a universidade, porque estavam fazendo aulas remotas. Então estamos assim ansiosos, esperamos que todos se cuidem muito, tanto fora do campus, onde temos um protocolo de biossegurança, como fora do campus também.
Bom, recentemente aconteceu uma reunião com o pessoal do transporte. A gente sabe a demanda, né, tanto para quem sai de Ilhéus e de outras cidades, vem de Itabuna. Como é que foi essa reunião com os responsáveis do transporte para garantir esse transporte até a universidade?
Justamente, Robertinho, nós temos o protocolo que é da portaria da universidade para dentro. Mas da portaria para fora, nós dependemos de auxílio de outras instituições. Então, o transporte coletivo, que leva a maioria dos alunos para a universidade, nós convidamos e reunimos com o tenente-coronel Serpa, de Ilhéus, que é responsável pela questão do transporte em Ilhéus. Nos reunimos com representantes da Rota em Itabuna, juntamente com o DCE. O DCE apresentou suas demandas, inclusive com o maior número de ônibus na Zona Norte e Zona Sul de Ilhéus, bem como noturno em Ilhéus. E o tenente-coronel Serpa nos garantiu que isso será feito, apresentou uma tabela de horários de transportes e se colocou à disposição, caso haja uma necessidade, uma demanda maior, de modificar essa tabela. A mesma coisa pela rota. Para você ter uma ideia, não vai ser transporte apenas de Ilhéus para o UESC e de Itabuna para Ilhéus. A região toda, porque a região geralmente vem para Itabuna ou para Ilhéus para a partir daí vir para a universidade. Nós mandamos também um ofício para a MURC, a Associação dos Municípios da região Cacaueira, solicitando que os municípios cujos prefeitos e prefeitas encaminham ônibus para a universidade fiquem atentos para isso e recomendando a higienização necessária nesses ônibus.
muitas intervenções realizadas para requalificação do campus Professor Soane Nazaré de Andrade, como a construção de calçadas acessíveis.
Justamente, Marinho, nós, nesse período de pandemia, onde a universidade não estava com atividades presenciais, nós construímos calçadas acessíveis em todo o nosso campus. Nós modificamos a iluminação, trocando lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Foram 6 mil lâmpadas nos pavilhões, 200 lâmpadas na área de uso coletivo no campus, e também fizemos uma iluminação cênica da nossa torre administrativa, no sentido de chamar atenção para as campanhas de saúde durante todo o ano. Esse mês de março, por exemplo, é conscientização e combate ao câncer do colo do útero. Então a nossa torre está lilás. E estamos também inaugurando outras obras. Nos 30 anos de UESC, nós inauguramos dois prédios, dois conjuntos de laboratórios. Estamos agora requalificando uma área para convivência no hospital veterinário e vamos fazer toda a pintura da biblioteca central, já está sendo feita, a troca de móveis na biblioteca central, carteiras, fazendo de tudo para que o retorno seja seguro e o mais confortável possível.
Professor Alessandro Fernandes, reitor da UESC, o restaurante, né, garantindo aí a refeição por R$1. Foi uma determinação da reitoria?
Olha, Robertinho, nós subsidiamos a refeição. O ano passado foi algo em torno de R$2.300.000 para garantir a refeição aos discentes. Eles pagavam R$1, tanto para o café da manhã, para o almoço e para o jantar, e o restante, que é o cheio, quem paga é a universidade. Este ano, uma nova licitação, com a inflação que está ocorrendo, houve o aumento do preço da alimentação, mas a reitoria garantiu que não vai repassar esse aumento para os estudantes, por entender que isso não é um custo para a universidade, isso é investimento. Isso é investimento para garantir a permanência dos estudantes, principalmente aqueles que precisam mais dessa alimentação. Então, nós conversamos com o DCE e dissemos a ele que, de maneira proativa, a reitoria tomou a iniciativa de não repassar um único centavo para os estudantes.
É o professor Alessandro Fernandes de Santana. É o senhor mesmo que vai coordenar todo o processo de reinício das atividades acadêmicas e administrativas na Universidade Estadual de Santa Cruz.
Olha, nós vamos coordenar com toda a equipe. Nesse momento agora, nós temos um papel importante da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa, de Extensão, os departamentos de cursos, os colegiados de curso, tanto de graduação como pós-graduação. Eu diria que é o momento de toda a universidade acolher os alunos que estão chegando e nos acolhermos uns aos outros, porque afinal também somos seres humanos, né? Passamos momentos difíceis nessa pandemia. Então eu digo assim, a universidade somos todos nós. Todos nós. Na entrada da universidade, o vigilante que vai ter o primeiro contato com os estudantes já será um membro do acolhimento. Então, isso é uma humanização da nossa universidade.
E justamente eu ia perguntar sobre essa questão da calorada, né? A gente sabe daquele trote do primeiro dia de aula. Vai ser diferente essa chegada dia 14?
O famoso trote sempre foi dado no passado, que eu quero que distante, pelos alunos. O que nós queremos hoje é que os alunos veteranos recebam de maneira acalorada, de maneira calorosa, os novatos, mas de uma forma bastante harmoniosa, apresentando a universidade aos novatos, mostrando o que acontece na universidade. É um momento de integração. Então, aquele trote que existia no passado, eu espero que realmente fique no passado. Há muito tempo que nós não temos problemas disso na universidade. O que há é uma integração fraterna, eu diria até, e é um momento de acolhimento que nós estamos fazendo.
A UESC hoje é um ambiente saudável?
Marinho, eu diria que um dos privilégios que nós temos de trabalhar ou estudar na UESC é conviver e viver naquele ambiente todos os dias. Nós temos um campus belíssimo, com pessoas que se respeitam, e se respeitam num momento muito importante, em um cenário diverso. A maior riqueza da universidade é a nossa diversidade. mas é uma diversidade de pluralismo onde as pessoas têm pontos de vista diferentes, ideologias diferentes, mas se respeitam mutuamente. Tem que ser um exemplo para a sociedade.
Na próxima entrevista eu vou te cobrar Marinho Santos. Tem um monte de Marinho aí.
Então eu vou falar aqui assim, outra, eu tenho que falar corretamente que é para garantir a próxima entrevista. Então Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
O laboratório da UESC segue na parceria com o LACEN, mesmo com essa queda aí da demanda de exames?
Segue. O nosso laboratório, o nosso LAFEM, ele foi totalmente reestruturado no início da pandemia para fazer testes aqui da Covid-19. Mesmo tendo diminuído a demanda por testes, né, depois da vacina, mas com a variante Omicron, fez com que, de repente, uma coisa que já estava diminuta ampliasse, que foi a procura pelos testes. Então nós conseguimos, nós renovamos o convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia para fornecimento de kits e estamos fazendo sim.
Reitor, dá para resumir um balanço das ações da UESC?
Olha, desde o dia 16 de março de 2020, quando nós suspendemos as atividades presenciais de graduação, a universidade se reinventou e nunca parou. Então, de lá para cá, o corpo docente se reinventou, fazendo ensino remoto, fazendo uma série de lives, de atividades junto à comunidade regional. Nós fizemos um seminário integrador, que integrou estudantes, professores e técnicos, mas também integrou a comunidade acadêmica com a comunidade regional, né, aqui do sul da Bahia. Construímos uma série de edificações, foram dois prédios, o anexo do CBG, o CLCE, que é um complexo de laboratório da área de exatas. Estamos entregando agora o NEPAB, que vai ter o acervo arqueológico da Bahia, um prédio lindíssimo. Nós reestruturamos a biblioteca, construímos e fizemos um monumento, que é o marco fundante da nossa universidade, em frente à biblioteca, as calçadas acessíveis, a iluminação, ou seja, a universidade fez umas mudanças também na Fazenda Almada, reformando a sede da Fazenda Almada, e agora nós temos outros desafios. Nós temos um patrimônio grande, Marinho Santos, que consta de duas fazendas, um prédio em Salvador, alguns prédios aqui em Ilhéus, e nosso objetivo agora é buscarmos recursos para modernizarmos esses prédios, para reformarmos. O Museu do Cacau, que fica ali na área nobre do quarteirão Jorge Amado, é um que está no nosso horizonte próximo para fazer uma reforma ali do auditório para ficar para a população regional.
Que bacana, viu? Para a gente finalizar a mensagem, para os novos alunos, para os alunos que estarão retornando depois desses 2 anos, dia 14.
E os professores também.
Eu quero dizer aqui para cada professor, cada professora, cada técnico, cada técnica, cada discente, que estamos ansiosos para este retorno. E que mais do que um retorno será um acolhimento. E pedimos que todos fiquem atentos para o protocolo de biossegurança, mas não apenas dentro da nossa universidade. Fora também, nos cuidemos, façamos uma campanha de conscientização e a UESC está de braços abertos para receber os novos estudantes e as novas estudantes, que são a razão de ser da nossa universidade, que é um patrimônio da sociedade baiana e um orgulho de todos nós.
Um abraço. Nosso entrevistado de hoje, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Alessandro Fernandes. Bom demais, viu? Vamos que vamos, 7h54, esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá, vamos nos apisar, Gabi, dá moral pra quem dá moral pra gente. Esse reitor é diferenciado, muitas mensagens aqui parabenizando a entrevista com o professor Alessandro Fernandes, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Melhor do que acordar é saber que Deus está em nossas vidas. Bom dia e parabéns pelo programa Tropa de Elite. Lucidalva está lá em São Paulo acompanhando a gente pelo aplicativo. Um abraço para você, Lucidalva, ligado também no Tropa. Alex do Nelson Costa, parabéns, hein? Tropa de Elite, vocês fazem a diferença. A Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, garotos. Que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Maluquinho lá em Guararema, ligado também no Tropa. Um abraço. Olha, Scarpita e Marinho Santos, Claudiane aqui da Princesa Isabel. eu mando alô pra mim, pro meu marido Reni, o fera da música brega. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Gugu de Aritaguá. Olha, é um absurdo que estamos vendo na cidade de Ilhéus, passando do Savoia. Perigo, estamos correndo. Pessoal da prefeitura cortando com roçadeira, sem nenhuma proteção. Carros e pedestres passando perto e correndo risco. Atenção, atenção, João Aquino, secretário de Serviço Público. Aquele abraço. Olha, bom dia, meu nome é Jaciane de Quaraci. Né? O prefeito daqui não providenciou, nem sequer se pronunciou a respeito do transporte daqui para o UESC. Gostaria de saber... Já tá certo, né? Já tá tentando contato, viu, nossa querida Jaciene? O reitor tá aqui confirmando, já tá em contato com o prefeito daí. O e aí ela, né, fez aqui. Você viu que bacana, né, repórter?
Selma de Quaraci parabenizando o repórter Pablo Nascimento, hoje aniversariante. Vai ter bolo em Quaraci, viu,
Scarpita? Um abraço, a região inteira ligada com a gente. Olha, Itajuípe acompanhando tropa, um abraço. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Manda alô para Maria Preta e minha mãe Fátima e Adélia. E Dete, irmãs aí da Guarda Municipal. Binho Lima, um abraço. Um alô para todo mundo aí, Castelo Novo. Estamos esperando o Cascalho aqui, viu? Oi, bom dia, aqui é a Silvana, da Morada do Porto. Queria falar sobre os ônibus da Morada do Porto. Tá ruim, é danado. Esse negócio do ônibus tá que tá, viu? Ó, Leão, nosso querido Léo lá de Itapé, tá ligado com a gente. Um abraço, Itapé. Alô, Lomanto Júnior. É, a Jéssica e também a Cauana, um abraço pra vocês. E o Vapinto do Hernani Sá, um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpito. Olha aí a nossa situação, Basílio, hein? Prefeito Mário Alexandre, Basílio tá aguardando a prefeitura chegar. Marinho Santos Escarpita, João 23 aqui no Basílio. Carro nem sobe nem desce, tá uma buraqueira que só, viu? Diz que o vereador de lá sumiu. Rosana Costa da Almundo Mar. Olha, que podia ter um remédio aí pra fazer os vereadores voltarem, rapaz. Que tem um negócio do some. E aí tem vereador que só quer aparecer de 4 em 4 anos na comunidade. Paulo José, vem chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Inicialmente, mandar um abraço à minha amiga Neide Fernandes, da Merceria Fernandes, aqui no bairro Parque Casa Nova, em Camacã, ela que não perde um só programa. E também mandar um abraço ao delegado de Polícia Civil, doutor Renato Fernandes, que acabara de assumir o comando da Delegacia de Polícia da cidade de Santa Luzia, sul da Bahia. Delegado Renato Fernandes, que é atuante, é combativo e que com certeza irá colocar Santa Luzia nos trilhos com relação à segurança, dando aí um baita susto nos pombos sujos, ao lado do nosso grande amigo Márcio Vinícius, que é um competente agente de polícia civil e que comanda o setor de investigações. Então, um abraço a essas figuras maravilhosas. Olha só, vamos com o nosso giro de notícias, né? Estamos com um tempo aqui corrido hoje devido aí às entrevistas do nosso tropa, então falar apenas aí sobre a prisão de dois policiais militares acusados de torturar e matar um homem que furtou um celular na cidade de Itapebi, sendo presos os soldados Ricardo Soares de Oliveira, de 36 anos, e Rafael Santos de Oliveira, de 27, que são lotados na 7ª Companhia em Eunápolis. Tiveram a prisão preventiva decretada pela primeira vara da Militar de Salvador no último dia 3. Eles foram indiciados em investigação da Polícia Civil por tortura com resultado morte. O inquérito, concluído em 16 de fevereiro, um mês após o crime, foi remetido ao Ministério Público, que aceitou a denúncia e pediu a prisão dos suspeitos. Conforme a denúncia, os PMs abordaram Epaminondas Batista Mota, de 52 anos, em um bar e o agrediram com socos, pontapés, golpes de taco de sinuca e golpes com pedaço de madeira, tipo travanca, com o fim de obter informações e confissão. Durante a sessão, conforme a investigação, a vítima confessou o crime e levou os policiais até a sua casa, onde o celular foi devolvido. Mesmo assim, os policiais continuaram as agressões como forma de lhe aplicar castigo pessoal. No bar, local da abordagem, foram recolhidos o taco quebrado em 3 partes e um projétil de arma de fogo decorrente do disparo efetuado por um dos policiais. Após a tortura, os policiais tiveram suspeito
levado para o hospital, onde, algemado com as mãos para trás e sentado no chão, respondeu algumas perguntas da médica de plantão, Ayla Lanine Axe. Segundo a denúncia, a médica se limitou a indagar se Epaminondas Batista possuía alguma fratura e o liberou sem submetê-lo a exame clínico. A conduta da médica também será analisada após a coleta de outros elementos. Depois de ser liberado pelo hospital, Epaminondas teria sido arrastado pela gola da camisa até a viatura que estava no pátio da unidade de saúde. O percurso do hospital até a delegacia é de apenas 2 minutos, conforme mostram imagens de câmera de segurança. O laudo traz como causa da morte trauma fechado do tórax, causado por instrumento contundente. A reportagem entrou em contato com o comando da 7ª Companhia, que enviou uma nota apenas confirmando o cumprimento do mandato de prisão e a transferência dos 2 policiais para a Corregedoria de Polícia Militar em Salvador. A reportagem ainda não conseguiu ouvir a defesa dos policiais e nem a médica citada no inquérito. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, que valeu, Paulo José. Cadê seu repórter Marinho Santos, rapaz? Já foi embora sem dar tchau? Como é que pode ir embora sem dar tchau? Acabou o milho, acabou o pipoca, acabou tudo, hein? Vamos lá.
Receba o abraço de Patinha, do Plano Inclinado, a filha de Dona Marina.
Um abração.
Reclamou com o Renatinho Bad Boy.
Por quê, rapaz?
Nunca mais mandamos um abraço pra ela.
É porque ela fez aquela aposta, né? Amanhã a gente fala da aposta dela e ela não cumpriu a aposta. Amanhã, mandar um abraço a toda a equipe da 70, que em parceria com a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo roubado aqui no Banco da Vitória. Detalhes e a matéria completa no nosso site.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Saiam todos da minha frente.
E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. É, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho
Scarpita. Scarpita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Esse programa é diferente, viu? Amanhã encontro marcado às 6, oferecimento da Casa do Carpinteiro com tintas e limpei materiais para construção. 9 misture pré-moldados Guanabara. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanha da Gabi, já o nosso podcast liberado.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.